Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Marcelo. Olá, Mundiocers. Como vocês estão?
Olá, Melina. Antes de tudo, hoje é dia 8. Parabéns pra você e pra todas as mulheres do mundo.
É, vou te dizer, eu fico um pouco irritada com esse negócio de desejar feliz dia da mulher.
Por quê? Nossa!
Porque o dia da mulher é todo dia, né?
Ah, sim. Não, tá certo. Tudo bem.
A não ser que venha junto com um presente, uma data comemorativa.
Entendi. Enfim, hoje é sexta-feira, hoje é dia de falar de África também, né?
Um dia muito especial, nós vamos falar sobre Cabo Verde, a relação de Cabo Verde com o Brasil, a posição estratégica, geopolítica de Cabo Verde. Você sabia que tem muita gente de olho em Cabo Verde?
Exatamente. Para quem não sabe, Cabo Verde é um país formado por 10 ilhas de sistema político parlamentarista que fica na costa ocidental da África. E o país mais próximo de Cabo Verde é Senegal. Foi descoberto pelos portugueses em 1460 e foi colonizado também por Portugal. Em 1975, numa luta conjunta com a Guiné-Bissau, se tornou independente, tendo como principal combatente Amílcar Cabral, uma figura muito importante para a história dos dois países. Guiné e Cabo Verde são irmãos e lusófonos também, falam a nossa língua. E a gente vai ver no programa de hoje como ele está sendo cobiçado por Estados Unidos, por China e por quem mais vier.
Vamos saber por quem. Vamos saber que pito Cabo Verde toca?
Vamos!
A gente recebe agora aqui no Mundioca João Almeida Medina, que é jornalista, professor, pós-reitor da Universidade de Cabo Verde, que vai conversar conosco sobre Cabo Verde. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, João.
Ah, com muito prazer que eu falo para vocês.
João, recentemente Cabo Verde recebeu na mesma semana delegações dos Estados Unidos, né? Se não me engano foi o Antony Blinken, e também da China. Como é que a gente faz a leitura desses encontros diplomáticos?
Na verdade, Cabo Verde tem uma longa tradição de fazer aquilo que um dos grandes teóricos de Cabo Verde, da administração pública, chamaria de pragmatismo diplomático. Ou seja, mesmo quando da luta para a independência de Cabo Verde, nas matas, a partir das matas da Guiné-Bissau, nós, ideólogos da independência de Cabo Verde, tiveram a destreza de perceber que tinham que ir à procura de apoios, tanto do chamado mundo socialista, do bloco socialista, como do mundo ocidental, do bloco capitalista. E sempre navegamos nesses dois mundos com uma grande capacidade táctil e estratégico para conseguir os objetivos de um país pequeno, com uma população não mais de 500 mil de habitantes, sem recursos naturais e que tem uma situação geoestratégica extremamente importante para o mundo. Então, é nessa perspectiva que podemos perceber a vinda do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, mas também é a permanente visita de delegações chinesas a Cabo Verde. Veja que a China, desde os primeiros anos da independência, apoiaram Cabo Verde na construção das grandes infraestruturas de que o país precisava. Logo após 1975, que é o ano da independência de Cabo Verde, a China apoiou na construção do Palácio do Governo, a construção do Palácio da Assembleia Nacional equivalente ao Congresso lá no Brasil, e depois foram apostando na construção de infraestruturas, nomeadamente da captação de águas, que é extremamente importante para um país onde chove pouco. A comparação que fazemos mais próximo do Brasil é que o nosso regime de secas é muito parecido com o regime de secas no Nordeste brasileiro. Então, é muito importante que tenhamos infraestruturas de retenção de água para a agricultura. A China apoiou na primeira grande infraestrutura para a retenção de água para a agricultura e continua a apoiar. Por exemplo, a universidade onde eu trabalho, a Universidade de Cabo Verde, foi uma construção da China. Recente, em 2020, a China entregou à Universidade de Cabo Verde uma estrutura pronta para funcionamento. E os Estados Unidos, o interesse dos Estados Unidos para Cabo Verde é um interesse bem específico neste momento. Aliás, Blinken não faz questão de esconder que todo o apoio que se dá a Cabo Verde tem a ver com a estabilidade política e social do país, mas sobretudo com a sua integração nessa costa ocidental africana, na ideia de que Cabo Verde possa servir de porta de entrada para um mercado extremamente importante que, com os países do chamado CDAO, com um mercado com mais de 300 milhões de habitantes, com muitos recursos naturais, mas que tem um problema, que é um problema de permanente conflito. E como Cabo Verde não tem esse problema de conflitos institucionais graves que pudesse levar a rupturas, como está a acontecer em alguns países, e o mais surpreendente recentemente é Senegal, que tem tido uma democracia estável, mas neste momento está-se com esse problema de adiamento das eleições. E então, como eu dizia, Cabo Verde tem essa força institucional de ser uma porta de entrada para esse mercado, para essa região geopolítica extremamente importante para os Estados Unidos, não só do ponto de vista estratégico, político, mas também do ponto de vista económico. E desta forma, Cabo Verde interessa tanto à China como aos Estados Unidos. E eu devo dizer também que com os Estados Unidos temos uma relação de longa duração, desde o tempo das primeiras imigrações cabo-verdianas, no século XIX, para a região da Nova Inglaterra, por causa da pesca da baleia. E temos uma forte comunidade nessa região, oriundo de uma das ilhas de Cabo Verde, que é a Ilha Brava, mas também da Ilha do Fogo e de outras ilhas. Temos, inclusive, vários quadros oriundos dessas ilhas nos Estados Unidos, professores universitários, médicos, etc, etc. Esse processo constitui-se nesse vaguear, digamos assim, diplomático que leva Cabo Verde a ter boas relações com a China e boas relações com os Estados Unidos, que é uma tarefa bastante difícil nesse mundo multidimensional em termos de relações internacionais.
Era exatamente essa a colocação que eu ia fazer para você. Hoje Cabo Verde está querendo se manter neutro em relação a trocas de experiências, amizades, comércio com a China e com os Estados Unidos?
Não diria que é quase uma obrigação nossa manter nesse campo de neutralidade, nesse campo de pragmatismo diplomático, porque nós, os nossos recursos advêm da emigração também. E temos uma grande comunidade nos Estados Unidos, mas também temos essa relação com a China de construção das grandes infraestruturas, nomeadamente neste momento a China está a financiar a reconstrução da segunda maior estrutura hospitalar de Cabo Verde, na Ilha de São Vicente. Isso para Cabo Verde, para um país pequeno, sem recursos, é fundamental. Então, embora tenha que sublinhar isso, as votações que Cabo Verde teve nas últimas duas grandes discussões nas Nações Unidas, nomeadamente em relação ao conflito Israel-Hamas e na relação com da guerra Rússia-Ucrânia, deu uma sinalização no sentido de uma aproximação mais para os Estados Unidos. E isso causou um certo desconforto entre a presidência da República de Cabo Verde e o governo, porque aqui temos um sistema de governo, digamos assim, bicéfalo. Temos o presidente que é o chefe de Estado e temos o governo que é responsável pela administração executiva. Isso faz com que, neste momento, tenhamos duas cabeças com alianças políticas internacionais diferentes. O Presidente da República é ligado a um partido com relações com o socialismo, portanto é um partido mais voltado para a esquerda moderna, digamos assim, centro-esquerda. E o partido que está no governo é um partido mais de centro-direita. Então houve essa diferença de perspectiva quando a votação sobre o conflito Israel-Hamas e quando da votação em relação à Ucrânia-Rússia, porque o presidente da República Cabo Verde achou que Cabo Verde não deveria abster-se e deveria colocar-se ao lado de Hamas e a proteção da população palestiniana, ou palestino, como se diz no Brasil. O governo optou por uma votação neutral, fazendo uma sinalização mais para os Estados Unidos. Mas, de uma forma ou outra, Cabo Verde está forçado a essa neutralidade, porque, no fundo, a nossa história tem sido isto. A nossa história tem sido essa visão muito, muito pragmática para não criarmos grandes dificuldades na nossa integração no mundo.
Agora, a gente fala muito aqui no Mundioca e também quando o assunto é África, né, sobre o movimento anticolonialista. Como é que está esse movimento em Cabo Verde? Se fala sobre esse assunto?
Sim, há vários estudiosos, inclusive na Universidade de Cabo Verde, fala do pós-colonialismo, mas ali está, temos uma configuração muito particular. Nós fomos colónias portuguesas, tomámos a independência em 1975, logo depois já optámos por uma relação estreita com Portugal. Veja, temos uma comunidade em Portugal extremamente importante, as nossas leis são bastante próximas com as de Portugal e grande parte dos nossos quadros estudou em Portugal. Isso faz com que tenhamos relações bem peculiares sobre, ainda continuamos a perguntar a nós próprios qual é a nossa integração mais próxima, se é a CDAO, se estamos voltados para essa região da África Ocidental, ou se estamos voltados mais para Portugal e, através de Portugal, termos acesso à União Europeia. É uma discussão que se vai fazendo, não com a profundidade que se devia fazer, mas vai-se fazendo de uma certa forma.
Aliás, uma das questões quando a gente estava estudando aqui esse assunto para falar Cabo Verde era exatamente isso. Gostaria de pertencer à União Europeia ou à África? Qual seria, na sua opinião, a ideia dos cabo-verdianos?
Não, recentemente, é interessante essa pergunta, porque recentemente lançou-se um livro do antropólogo Manuel Brito Semedo a questionar a nossa integração em África, nomeadamente na costa ocidental africana, e ele estava a dizer que, do ponto de vista identitário, somos mais cabo-verdianos do que africanos. É uma discussão, para mim, inócua, no seguinte sentido: do ponto de vista das relações internacionais, já há sinalizações claras, tanto da parte da Rússia como dos Estados Unidos, da China, da Europa, que Cabo Verde interessa do ponto de vista geoestratégico, se tiver essa integração africana, claro. Porque através de Cabo Verde, como disse há pouco, Cabo Verde tem uma estabilidade política, social, suficiente que possa, estando integrado, e sublinho isto, estando integrado na CDO e na União Africana, pode servir de porta de entrada para essa região. Então, a nossa condição geoestratégica no meio do oceano e a nossa condição social e política, de paz social, digamos assim, em comparação com outros países desta costa ocidental africana, nos atira para a seguinte conjuntura. Mas só somos importantes se tivermos uma integração clara com a África. Só que tem acontecido que, desde que a democracia eletiva aqui em Cabo Verde é multipartidária, sempre que há uma alternância no poder, há também uma aproximação ou não com a África. Por exemplo, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, que é o partido do atual presidente, tem uma aproximação mais clara com a África do que o Movimento para a Democracia, que está no poder. Ainda assim, temos uma relação diplomático, político, com a União Africana, com a CDO, que nos obriga, por exemplo, a receber, ou nos leva a receber, cidadãos desses países sem que tenham necessidade de ter vistos. Podem viajar só com o bilhete de identidade, digamos assim, só com a identidade, sem necessidade de ter passaporte. Isso faz com que haja essa mobilidade e faz com que tenhamos mais aproximação identitária, cultural com esses países, porque há cada vez mais pessoas que vêm dessa região africana. E necessariamente temos raízes africanas bem pautadas nas nossas vidas.
E quem são os países africanos mais chegados a Cabo Verde? Maiores parcerias comerciais, maiores interesses?
Com Angola já houve interesses mútuos e bem interessantes, nomeadamente no campo da agricultura. Chegou-se a falar na questão da mobilidade das pessoas, porque pertencendo a Cabo Verde também à comunidade dos países africanos da língua portuguesa e pertencendo Cabo Verde à comunidade dos países de língua oficial portuguesa, CPLP, naturalmente temos relações com Angola, com Guiné-Bissau, com São Tomé e Príncipe, com Moçambique, agora com Guiné Equatorial, mas temos relações próximas de cooperação com o Senegal, que fica mais próximo do ponto de vista geográfico, e temos relações boas desde a independência com Nigéria. A Argélia teve um papel fundamental no suporte à independência de Cabo Verde. O Marrocos também dá apoio a Cabo Verde em várias perspectivas, sobretudo na formação de quadros especialistas, médicos e outros. A Tunísia menos, o Egito também temos alguma relação, mas eu diria que é mais os países da costa da língua oficial portuguesa, mas também com Nigéria, com Senegal, esses países que temos mais relações mais próximas.
Quando o Blinken esteve aí, João, foi falando muito da questão sanitária, né? Cabo Verde conseguiu vacinar, né? Fazer um cinturão de vacinação contra a malária para atrair turistas, né? E de outro lado, a China tem sempre, como o senhor colocou, apoiado fazer infraestruturas. É claro que Cabo Verde não está aí para escolher, mas assim, pode-se acender duas velas para dois santos diferentes, vamos dizer assim?
Tem sido essa, Cabo Verde tem tido essa capacidade de acender uma vela para o mundo capitalista e de acender uma vela para o mundo bloco socialista. E tem-se saído, para falar a verdade, tem-se saído muito bem. Veja só que, por altura da independência, agora que falou do corredor sanitário, houve uma grande aposta na vacinação aqui em Cabo Verde. E quem apoiou essas campanhas de vacinação? Tivemos o suporte de um país europeu, que é a Suécia, mas tivemos equipas da Rússia, médicos russos que estiveram cá, médicos cubanos, estivemos com alguns médicos de origem alemã. Portanto, essa é a grande aventura cabo-verdiana nas relações internacionais, conseguir atrair apoios de blocos diferentes, mesmo durante a Guerra Fria. Veja só, mesmo durante a Guerra Fria, Cabo Verde conseguia colocar estudantes na Rússia, na Ucrânia, mas também conseguia mobilizar recursos dos Estados Unidos, da União Europeia, do próprio país que foi colonizador, Portugal, França, ou seja, de todo o mundo ocidental. Quer dizer, tem sido uma habilidade diplomática muito boa. Aliás, que está escrito num livro de Renato Cardoso, que eu já citei, que ele chama de pragmatismo nas relações internacionais.
Se estivesse na Europa, na Eurásia, melhor, quem seria a Cabo Verde? Seria como se fosse a Turquia?
É uma pergunta difícil de fazer, de responder melhor. É uma boa pergunta, mas difícil de responder. Cabo Verde seria uma espécie de ponte entre os dois mundos. E temos gente com perspectivas mais esquerdistas, digamos assim, mas também temos gente com perspectiva mais capitalista de centro-direita, mesmo direita, e que pudesse fazer essa, dependendo de quem estivesse no governo, pudesse fazer essa ponte entre os dois mundos.
Atualmente, João, o que Cabo Verde está necessitando mais? É de infraestrutura? É de uma política de exportação externa? O que Cabo Verde hoje necessita e qual seria o melhor parceiro para ele atingir os seus objetivos?
Bom, Cabo Verde tem apostado sobretudo no turismo. Né? O turismo é mais de sol e praia. Tem que diversificar a sua economia, nomeadamente na questão dos serviços, nomeadamente na questão do, numa aposta mais clara na agricultura moderna, e acho que a parceria é fundamental para Cabo Verde na modernização da agricultura, pelas características que tem. Podia ser Brasil, pelo investimento que se tem feito na região da região, agora esse investimento que se prevê para a região do Nordeste, sobretudo na inovação para a questão da rega e preservação, retenção da água, que é fundamental para a nossa agricultura. Mas também a Espanha tem sido uma parceira no que diz respeito à exportação do pescado aqui em Cabo Verde. Portanto, seria naturalmente as apostas na agricultura, na pesca e no turismo. E no turismo temos que buscar pessoas da Europa, quem vem passar as férias em Cabo Verde, praticamente europeus, vindo da Alemanha e do bloco mais nórdico, mas também de Portugal, etc.
E há muitos brasileiros em Cabo Verde que vão a Cabo Verde para estudar a respeito da África, estudar a respeito de Cabo Verde. Existe esse intercâmbio acadêmico?
Eu mesmo acabamos de conseguir um financiamento da CNPq num projeto que chamamos de Comunicação Fome, Comunicação à Fome, uma ponte para a África, que é um projeto académico liderado pela professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a professora Maria Alva Barbosa, que integra 10 universidades do Brasil, mas também de 2 ou 3 universidades da Nigéria, de Moçambique, uma de Cabo Verde, que é a universidade onde estou, 2 ou 3 de Portugal, de Luxemburgo, justamente para propiciar essa mobilidade, não só para pesquisadores, mas também para professores e alunos, estudantes das diferentes universidades brasileiras, que possam vir cá estudar as relações com a África, a cultura africana. E temos recebido na Universidade de Cabo Verde alguns estudantes do Brasil que vêm estudar, e alguns já concorrem ao nosso curso de medicina, e estamos já a estreitar essa relação com o Brasil na questão académica, até porque tivemos uma altura, quando Lula estava no governo pela primeira vez, tivemos uma grande mobilidade num programa bem específico, que é o programa de iniciação científica, mas sobretudo nos programas de PEC e PEC-PG, são os programas de estudantes convênio, do qual eu participei, né? Fui bolseiro tanto do PEC como do PEC-PG, e fiz todo o meu percurso no Brasil por causa desses programas tão importantes. E nós queremos agora, do fundo, retribuir parte daquilo que o Brasil nos deu, e para atrair mais brasileiros para cá, não só para vir pesquisar, como para vir lecionar, e num intercâmbio de pesquisadores e docentes e discentes e estudantes melhores.
Você colocou que na parte acadêmica a interação entre os dois países, Cabo Verde e Brasil, está indo bem. Mas a questão comercial, você acha que deveria ser melhor trabalhada, isso?
Claramente tem que ser melhor trabalhada, até porque as relações estiveram melhores quando o Brasil e Cabo Verde tinham uma ligação direta via Fortaleza, né? Saímos de cá, eu cheguei a fazer 3 horas e pouco chegava no Brasil. Agora deixou de haver essa ligação direta, a ligação marítima também é bastante escassa. Isso faz com que as trocas comerciais sejam diminutas neste momento e precisamos fazer acelerar essas trocas comerciais, nomeadamente, eu espero que o Lula retome aquilo que tinha nos dois primeiros mandatos, que é a aproximação à África. E a aproximação à África, Cabo Verde pode desempenhar um papel fundamental, que é estreitar, servir melhor porta de entrada para a África pela estabilidade política e social que temos.
Nesse mandato, o Lula já esteve em Cabo Verde ou ainda não?
Ainda não, e espero que venha cá para... Ele já esteve cá em outros mandatos, espero que venha cá estreitar relações com Cabo Verde, nomeadamente para nos facilitar esse intercâmbio académico, mas também comercial, cultural e humano, né? E neste momento a questão humana é fundamental, civilizacional.
João, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulysses Correia e Silva, quando o integrante norte-americano esteve aí, o embaixador esteve aí, ele pediu para os Estados Unidos reforçar as relações de cibersegurança a nível regional, segurança marítima e global. Por que ele pediu isso para os Estados Unidos e não pediu, por exemplo, para a China?
É porque talvez seja o historial do primeiro-ministro. O primeiro-ministro é um partido mais de centro-direita, com relações mais estreitas, com uma perspectiva mais estreita com o mundo ocidental, capitalista, e talvez encontre nos Estados Unidos uma perspectiva mais democracia, consolidada na perspectiva ocidental, e por isso que vai pedir, vai reforçar a ideia da segurança, tanto do ponto de vista estratégia de combate ao tráfico de armas e tráfico de estupefacientes nesse corredor marítimo, mas também na questão de cibersegurança, que é uma questão nova que está a surgir e que Cabo Verde tem prestado bastante atenção, e por isso que vai pedir isto à Blinken e não vai pedir isso à China, porque talvez não tenha essa perspectiva mais estreita de uma ligação mais próxima ideologicamente com a China. E talvez seja por isso. Se fosse o atual presidente da República que estivesse no governo, como esteve durante 15 anos, talvez tenha uma perspectiva mais de ir à China do que os Estados Unidos.
Tá certo, a gente conversou com João Medina, jornalista, professor e pró-reitor da Universidade de Cabo Verde. Muito obrigada por mais essa entrevista aqui no Mundioca. A gente espera que isso possa se repetir outras vezes.
E que Cabo Verde continue sendo essa ilha de pragmatismo diplomático para atender todo mundo.
Pois. Temos a nossa situação geoestratégica quase que nos obriga a isto, né? Estamos no meio do Oceano Atlântico, nessa intercomunicação entre os vários continentes. Eu agradeço o convite e estou sempre à vossa disposição para falarmos sobre Cabo Verde e outras coisas.
Tá certo, muito obrigado.
Um abraço.
Grande abraço, João.
Abraço.
Tchau,
fique
tchau.
Bem.
Tchau.
Você já foi a Cabo Verde?
Não, e você?
Agora eu fiquei com vontade de conhecer esse potencial turístico de Cabo Verde que tanto anima os americanos, né? Essa comitiva americana, Anthony Blinken indo lá, ver lá o pessoal, né?
Não deve... vai exatamente por turismo, Anthony Blinken,
mas
né?
Mas também serve, né?
Conta outra, né? Eu tenho certeza que tudo que o Anthony Blinken não foi fazer lá em Cabo Verde foi ir à praia. Enfim, na mesma semana... Enfim, vamos chamar o segundo entrevistado do dia?
Bora.
A gente tem o prazer de falar mais uma vez com o Cauê Lopes, professor da Unicamp, atualmente desenvolve pesquisas com temas políticos, econômicos e urbanos e também ambientais relativos aos territórios do Sul Global, com aprofundamento e foco especialmente na América Latina e também na África. Muito bom ter você aqui de volta com a gente no Mundioca, tudo bem?
Tudo ótimo, é um prazer estar de volta conversando com vocês e com os ouvintes.
Professor Cauê, recentemente Cabo Verde recebeu no mesmo dia delegações dos Estados Unidos e da China. A gente pode fazer uma leitura que, normalmente, Cabo Verde, que é um arquipélago muito pequenininho, está chamando a atenção das duas grandes potências do mundo hoje?
Olha, chamando atenção, em alguma medida sim, né? A gente tem esse evento, essa particularidade desse evento, de uma proximidade do encontro dessas duas grandes forças internacionais, né, em Cabo Verde, discutindo com as lideranças de Cabo Verde projetos e políticas ligadas a diferentes áreas de infraestrutura, enfim, investimentos e assim por diante. O que eu acho importante ser dito é que essa conjuntura que se realizou, ela é muito interessante porque ela revela de cara o exercício de soberania dessa formação econômica e social, né? De Cabo Verde, desse país. Então, o que ela está fazendo é exercendo a sua soberania diante das possibilidades que se apresentam. Isso significa, basicamente, que nitidamente temos um caso de um país que tem uma agenda própria, né? Se é um país que está negociando com duas forças políticas que estão postas num campo antagônico, vamos dizer assim, né? Estados Unidos e China, que tem uma disputa aí comercial, econômica, em termos gerais, e ela está negociando com os dois, significa que ela está exercendo plenamente aí a sua soberania e discutindo melhores alternativas políticas, econômicas, etc., em função dos seus interesses nacionais, seus interesses próprios. Isso não é uma novidade, isso não é uma exclusividade. A gente pode até falar disso mais para frente, mas na Guerra Fria, os países africanos foram, de certa forma, exitosos em manejar diálogos com os Estados Unidos e com a União Soviética ao mesmo tempo. Teve até algumas obras de infraestrutura que foram construídas com financiamento soviético e estadunidense, né? Que é o caso, por exemplo, da Kossombo Dam, que fica em Gana, uma represa, a maior represa de Gana, hidrelétrica, né, que produz energia, e que foi financiada com capital estadunidense e soviético. Então é isso, essas lideranças africanas, de certa forma, já têm um histórico aí de conversa com essas duas forças do campo internacional, né? Essas duas maiores forças aí, geopolíticas, econômicas, etc., do campo internacional.
Eu sempre ouço de analistas internacionais, alguns que eu sigo, que eu respeito, que países não têm amigos, países têm interesses. E quais seriam os maiores interesses de Cabo Verde? Mais com a China, mais com os Estados Unidos? O que cada um pode oferecer que mais interessa a Cabo Verde?
Uma coisa importante ser dita é que essa proximidade, mais com os Estados Unidos ou mais com a China, isso vai depender muito das lentes que a gente vai resolver usar para analisar a questão, né? Bom, grosso modo, atualmente, nenhum dos dois países, aí eu estou falando Rússia e Estados Unidos, desculpa, China e Estados Unidos, figuram como os principais parceiros comerciais cabo-verdianos, por exemplo, né? Então, se a gente parar para pensar, os países europeus, sobretudo Espanha, Portugal, Itália e alguns países africanos como Angola e África do Sul, têm um peso muito maior nas parcerias comerciais de Cabo Verde do que China e Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, em 2023, aí eu estou pegando os dados do MIT, né, do Observatório de Complexidade Econômica, eles apontam que 9% das importações que chegaram em Cabo Verde são de origem chinesa, enquanto 40% são de origem portuguesa. E aí, no caso das exportações, 63% dos valores obtidos das exportações cabo-verdianas foram para a Espanha, né, enquanto 4,3% se destinaram aos Estados Unidos. Isso mostra aí, do ponto de vista prático, né, das relações comerciais, aproximação muito forte com os países da União Europeia, sobretudo os países mediterrâneos da União Europeia, e também com alguns países africanos, Angola e África do Sul, conforme eu já tinha dito. Eu acredito, isso é uma interpretação minha, que os interesses dos Estados Unidos, eles estão muito ligados ao campo geopolítico, vamos dizer assim. É claro que assim, essa divisão entre campo geopolítico e campo econômico, a gente faz para ter uma certa lógica didática, né? Porque geopolítica, ela atua a serviço da economia, ela não está atuando a mesmo, né? E aí o que a gente pode observar é que o Atlântico é uma área estratégica para os Estados Unidos para consolidar, foi na verdade, né, ao longo dos últimos séculos, uma área estratégica para a expansão do domínio dos Estados Unidos, e é uma área de influência forte geopolítica e econômica dos Estados Unidos, né? Não só todo o continente americano, como a gente sabe, né, doutrina Monroe, América para os americanos, mas também o Oceano Atlântico. E, ao mesmo tempo, é uma área de difícil transposição para uma zona de influência. Foi difícil para a União Soviética e tem sido um pouco menos difícil para a China, porque a China batalha em outros termos, né, diferentes da União Soviética, mas é uma área de desafio à expansão dessa força asiática na atualidade. Então, eu acho assim, que tem essa componente aí desse interesse estratégico no campo geopolítico dos Estados Unidos, um arquipélago que está a 500 quilômetros, basicamente, da costa africana e aí da Mauritânia, principalmente, numa área próxima e estratégica ao continente africano, que é um dos territórios, né, do continente, vem sendo cada vez mais objeto de disputa entre forças externas, né?
Professor Cauê, dentro da diplomacia, é claro que um país como Cabo Verde tem a sua importância geolocacional ali de ficar tão perto da Europa e tão perto da África ao mesmo tempo. E tem isso realmente tem despertado o interesse dos Estados Unidos, mas a gente tenta lembrar também que há 34 anos a China já faz uma política de aproximação com países africanos. E a gente já até conversou aqui no Mundioca outras vezes na situação de falando sobre África, que todo mundo está olhando para a África agora com outros olhos. Esses países, eles têm que ser pragmáticos na lida com todo mundo, não?
Olha, especificamente no caso das relações entre China e os territórios africanos, essas relações são bem mais antigas que 34 anos, né? Só para você ter uma ideia, eu estava num congresso na Tanzânia, em Dar es Salaam, e eu fui no Museu Nacional, né, que fica na cidade, que era o museu mais importante do país. E no próprio museu você tem um conjunto de mapas que vão mostrando a intensidade das rotas comerciais na costa Swahili, que é essa costa oriental africana, e a relação das sociedades dessa costa Swahili com as populações da Península Arábica e da Ásia Meridional e da China. E você tem registro já de embarcações da dinastia Ming chegando nessa costa no século XV, com 60 navios. Então, assim, além disso, outra coisa interessante, tem uma foto, né, do encontro do Nyerere, que é o líder da independência da Tanzânia, com Mao Tse-tung, que é uma foto muito parecida com o que eu vi no mausoléu do Kwame Nkrumah em Gana, que era uma foto do Kwame Nkrumah, que é o líder da independência de Gana, também com Mao Tse-tung. Isso já mostra a atuação da China em direção à África muito antiga, né? Se a gente parar para pensar, desde o século XV, mas também ao longo do século XX, uma preocupação em estabelecer alguns vínculos, né? O que a gente pode observar é que há, sim, um aprofundamento dessas relações a partir dos anos 2000, sobretudo com a política do Go Out, que é a política chinesa de aumentar o acesso, né, a matérias-primas e a recursos energéticos para viabilizar o projeto de industrialização. Só que ela não é exclusivamente para a África, né? A China, ela intensifica as relações comerciais com a América do Sul, com a América Central, com todo o restante do continente asiático, com a própria Oceania, com a Europa e com a América do Norte, né? Então isso é uma política que a gente vem lendo muito em direção à África, mas ela é uma política amplamente difundida no espaço global, né? E aí o que eu acho interessante de ser dito é que, basicamente, os países africanos, conforme eu já falei anteriormente, eles têm uma inteligência importante de ser apontada na lida justamente com esses interesses externos. Eles estão jogando com os interesses em função dos seus interesses nacionais, com os interesses externos em função dos interesses nacionais. Isso é o que o mundo inteiro faz, isso é o que todas as nações soberanas fazem. É claro que as formas como essas relações acontecem, elas não são simétricas, né? O poder não é o mesmo, né? E aí o poder em diferentes frentes que a gente for pensar, o poder econômico, o poder militar e assim por diante. Mas, de certa forma, a gente tem que considerar, sim, esses atores africanos e a agência dessas lideranças africanas no tabuleiro geopolítico atual, né? Então, por exemplo, muita gente fala sobre que a China compra apoio das lideranças africanas, por exemplo, quando estabelece um acordo comercial ou quando compra uma infraestrutura. Isso é uma visão problemática, porque ela destitui as lideranças africanas do exercício da sua soberania, né? Então, o interesse de determinado território africano, de determinado país africano, no desenvolvimento das suas forças produtivas, não é levado em consideração quando é um acordo dessa natureza estabelecido, um acordo bilateral com a China, né? E, além de tudo, é uma visão, obviamente, sinofóbica. Novamente, a gente tem recorrentemente, reiteradamente, os meios de comunicação ocidentais e suas sucursais no sul global reproduzindo um discurso 100% negativo com relação à China, com relação à Rússia e assim por diante, né? Então tem uma construção de um olhar que é um olhar especulativo e um olhar de desconfiança. Uma coisa é você ter um olhar de criticidade, outra coisa é ter um olhar de desconfiança e especulação, né? E quando os meios de comunicação colocam nesses termos, nos termos de desconfiança e especulação com relação à forma como os países africanos agem, à forma como os países asiáticos agem, eles estão falando mais sobre si, né? Eles estão falando mais sobre os Estados Unidos, mais sobre a União Europeia do que sobre a China, sobre os países africanos, sobre a Rússia e assim por diante.
Professor, deixa eu fazer uma atualização no que eu falei. São 34 anos que a primeira viagem internacional do ano da China, do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, tem como destino a África.
Olha, simbolicamente é importantíssimo isso, né? Então, mostra realmente uma preocupação, e aí você tem diferentes fóruns, né, que vão lidar com a questão China-África, né? E essa é, simbolicamente, um marco, 34 anos.
E por que você acredita que exista essa visão sinofóbica? Os africanos, eles têm esse entendimento que a China esteja interessada em retirar de lá recursos minerais, commodities, e em troca ofereça essa infraestrutura?
Então, a bem da verdade, a estrutura, a forma como está consolidada, como foi consolidada, na verdade, a inserção dos territórios africanos na economia internacional se dá por meio da extração, exploração, né, e exportação das commodities, sobretudo minerais, algumas agrícolas também. Essa venda de commodity é justamente o que possibilitou também parte da diversificação produtiva dos países africanos nos anos 70, quando eles tentaram se industrializar, grande parte, né? Então, assim, por um lado, é atividade econômica muito importante para esses países, né? E que interessa às potências industrializadas. Ao mesmo tempo, os países africanos têm demonstrado nos últimos anos uma preocupação grande com a diversificação produtiva. Então, a questão das commodities, elas ainda integram a agenda econômica, né, a pauta das exportações, mas a gente vem observando, através de um conjunto de políticas de industrialização, sobretudo a consolidação de zonas econômicas especiais, uma diversificação produtiva e uma diversificação das exportações. Então, muitos países africanos têm cada vez mais exportando produtos manufaturados, em diferentes níveis de complexidade. E eu estou falando isso porque a forma como a gente amarra esse entendimento pode parecer que só existe um interesse chinês em direção à África, mas existe também um interesse africano em direção à China, né? O interesse dos países africanos. E aí são interesses múltiplos, né? E aí a gente volta para a questão da agência dos países africanos com relação à sua autodeterminação e à sua política econômica, né? Como é que eles vão, de acordo com a determinada conjuntura, organizar, arranjar suas forças produtivas para viabilizar um crescimento econômico, o desenvolvimento das suas forças produtivas, uma diversificação da sua exportação e assim por diante. Quando eu vejo Cabo Verde fazendo negociações, retomando a questão, né, das negociações com os Estados Unidos e com a China ao mesmo tempo, eu estou vendo esse exercício de soberania, um exercício em direção à modernização das forças produtivas, à busca de investimento para infraestrutura. Existe sim, aí a gente pode até observar, né, no discurso da liderança cabo-verdiana, um alinhamento ideológico, né, com os Estados Unidos, no sentido de defender a democracia, enfim, né, tem toda uma fala no sentido de alinhamento com Washington. Mas isso não o inviabiliza de construir acordos e buscar financiamento da China. Aliás, essa é a história do mundo, né? Todos os países estão o tempo todo negociando com vários países, né? Esse é o exercício de soberania, fundamentalmente.
Professor, o senhor acha que as relações entre Cabo Verde e Brasil poderiam ser melhores do que são?
Com certeza. Teve uma época que elas já foram mais intensas, né? Tinha até voos regulares que saíam do Nordeste em direção à Praia, que é a capital do Cabo Verde. Inclusive um turismo de saúde, né, da população cabo-verdiana mais abastada, que vinha para Fortaleza e para as capitais nordestinas fazer tratamento dentário. Isso é uma coisa que aconteceu durante um certo tempo. Com a pandemia, muitos voos em direção à África foram cancelados, suspensos ou, de certa forma, extintos. E, se eu não me engano, eu precisaria checar essa informação, tá? O voo conectando o Nordeste, se eu não me engano, é Fortaleza mesmo, ou Natal, a Praia é um desses voos que foram suspensos. O Brasil tem uma relação histórica com a fachada atlântica muito forte, né? E aí o Brasil tem um olhar histórico com essa relação de cooperação com os países do mundo atlântico muito forte. E aí é uma cooperação que vai no âmbito tecnológico, no desenvolvimento de tecnologias agrícolas, sobretudo. A Embrapa tem uma atuação forte na África Ocidental, por exemplo. Cooperação científica com câmbio de professores, pesquisadores, etc. Então, o Brasil tem uma agenda, aliás, agora, sobretudo durante o novo governo Lula 3, uma agenda mais intensa em direção ao continente africano. Inclusive, o Lula vai começar um périplo agora, né, em direção pelo continente africano. Desculpa.
O que Cabo Verde exporta?
Cabo Verde tem uma exportação, sobretudo de commodities, né, mas de uma indústria de pesca, né, uma exportação pesqueira grande, mas aí com diferentes níveis de processamento. E aí a exportação se dá sobretudo para a Espanha. É o grosso da exportação cabo-verdiana, né, a exportação de peixe.
E como é que ficou essa relação entre Portugal e Cabo Verde? Eu já ouvi de alguns analistas que Cabo Verde ainda tem uma boa relação com Portugal, apesar de ter sido colônia, diferentemente do que aconteceu com Angola, né, que botou os portugueses para fora.
É que sabe o que acontece com Cabo Verde? Cabo Verde tem uma história muito particular no continente africano, né? Porque Cabo Verde, ela não era habitada até as grandes navegações. E aí, os portugueses fundam Cabo Verde, e Cabo Verde já entra numa espécie de parte do circuito do tráfico escravista, né? Então, Cabo Verde, ela surge já nessa lógica da modernidade, a partir do século XVI. É diferente dos outros países africanos que tinham uma história, uma sociedade, né? Sociedades estruturadas, reinos, impérios, clãs, etc., e que retomam o exercício da soberania quando acaba com o governo colonial. Cabo Verde já surge nessa lógica, né? Ela já surge nesse emaranhado de relações com Portugal. E aí a gente tem um processo de miscigenação forte em Cabo Verde, né? A população é de origem africana e europeia, né? Você tem a miscigenação forte, grande parte da população, então, mestiça, né? E estabelecendo até hoje boas relações com Portugal, boas relações com a Espanha, boas relações com a Itália também, e também boas relações com Angola, com a África do Sul. Você tem aí Cabo Verde operando em várias frentes. Uma questão estratégica que eu acho importante ser dito também é que Cabo Verde, apesar dessas boas relações e ter diversos acordos com a União Europeia, etc., é um país que é membro do CDAO, do ECOWAS, né, que é o Bloco Econômico Regional da África Ocidental, e também membro da União Africana. Então ela está olhando para a sua integração no continente africano, ao mesmo tempo em que nutre boas relações com a Europa e agora disputa, entre aspas, né, a atenção aí dos Estados Unidos e da China.
E o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva, ele chegou a falar que até 2026 a proposta dele é acabar com a pobreza extrema no país. A gente sabe que Cabo Verde tem 500 mil de habitantes, mas ainda assim, você acabar com a pobreza e investir no social é uma forma digna de você aparecer para o mundo, né? Qual é o país assim no mundo que pode dizer que acabou com pobreza extrema? Né?
China.
Nem Brasil, tanto, porque tem muita gente. Pobreza extrema.
A China acabou.
Não tenho tanta certeza, porque muita gente. É muita
Vamos
gente.
Vamos perguntar, professor, a China não acabou com a pobreza extrema? Não tirou?
Eu preciso dar uma olhada nos dados, mas assim...
Parece quis agora. Tem... Professor, que é isso? Que resposta é essa?
Não, mas eu precisaria dar uma olhada nos dados mais atuais, inclusive nas fontes, entender quais são essas fontes, mas a gente tem, efetivamente, sim, Brasil e China como dois casos importantes de países com uma agenda séria de combate à pobreza. É bem sucedida em alguns momentos, né, mais do que outros. E o Brasil com a vantagem e desvantagem de ser uma democracia, vantagem no sentido de ser uma democracia e desvantagem no sentido das políticas públicas serem descontinuadas, né? Então a gente teve uma série de políticas no governo Lula e no governo Dilma, nos governos progressistas, que buscaram combater a fome como uma questão central do governo. Na China, com a vantagem de não ser uma democracia, nos termos que a gente entende no Ocidente, o que a gente tem é efetivamente uma perenidade nessas políticas de erradicação da pobreza. Eu já escutei Elia Jabur, né, um professor da UERJ, agora que acompanha a Dilma Rousseff nos BRICS, falando sobre a questão da expansão da classe média chinesa, a expansão do poder de compra da população chinesa, a redução, né, da pobreza em termos gerais. É algo que vem sendo realizado e que, dada a violência do processo histórico, né, de exploração das colonial, etc., está sendo executado num curto período de tempo. O que precisa garantir, na verdade, é a perenidade dessas políticas, pensar estratégias de como torná-las, no caso brasileiro, perene. E eu acredito aqui que o Lula, o nosso presidente, é uma figura apta em exportar modelos de políticas públicas no que tange a erradicação da pobreza. A gente sabe que erradicação da pobreza e da fome, né? A gente sabe que a gente está num momento, quando a gente fala erradicação, é mais radical, né? Mas efetivamente uma redução significativa dos índices de pobreza e fome no nosso país, e é um modelo que pode ser exportado para outros, né?
Acabei fazendo uma pesquisa aqui enquanto a gente conversava. A China tinha cerca de 800 milhões de pessoas em extrema pobreza em 1978. Ao longo dos anos de política socialista, o país reduziu para 82 milhões o número de pessoas na miséria. E, bom, chegou a erradicação da pobreza extrema no fim de 2020. Então, a China pode sim dar essa lição para Cabo Verde.
Pode fazer, oferecer as métricas dessa política aí de erradicação da fome e da miséria, né?
Agora, o que é que os Estados Unidos têm para oferecer para Cabo Verde, além daquilo que eles sempre oferecem para os países, né? Democracia, às vezes, goela abaixo.
Olha, o que está sendo negociado são algumas infraestruturas estratégicas ligadas à comunicação e segurança, né? Então, tem alguns projetos ligados à segurança marítima, cibersegurança e assim por diante. Olha, estratégico para os Estados Unidos exportar esse tipo de serviço, esse tipo de infraestrutura para os países, porque garante também um controle técnico, né? Porque se você está vendendo técnica, é porque você tem o domínio dessa técnica, né? Então, não haverá surpresas, a ideia é essa um pouco, né? Eu acho que esse é um dos pontos da visita dos Estados Unidos na África, né? Tem também Costa do Marfim, tem outras localidades que vão ser visitadas, não pelo Biden, né? Mas pelo Blinken, se eu não me engano o nome do camarada,
Blinken. É ele mesmo.
Anthony Blinken.
É ele mesmo.
É o Anthony Blinken, o camarada Anthony Blinken. Mas, efetivamente, tem aí algumas questões ligadas a essa infraestrutura, né? Acho que é uma forma dos Estados Unidos se manter presente nesse país que é estratégico locacionalmente aí no Oceano Atlântico, né, nessa área de influência direta dos Estados Unidos, direta em conteste. Então, repito, União Soviética e China, em épocas diferentes, têm dificuldade em cruzar o Atlântico e se fazer presente de forma mais estruturante nas Américas. É claro que, com a questão comercial, a China tem sido exitosa, vamos dizer assim. Mas tem sido exitosa durante alguns governos. A gente vê o presidente da Argentina tendo um discurso altamente xenofóbico, a gente vê o nosso ex-presidente tendo um discurso altamente xenofóbico, mas eles não sustentam a prática, né? Eles não sustentam a realidade. Porque uma coisa é ter o discurso xenofóbico. Aí eles olham para a balança comercial e entendem que eles não podem ter o discurso xenofóbico. É uma coisa delirante, realmente delirante. É um descompasso assim, entre o discurso e a prática que, bom, só não vê quem não quer, e acredita quem quer, mas é uma coisa completamente fora da casa, de gente pirada, né? Então é isso que tem que ficar... Não existe atualmente viver no mundo sem a China. Ponto final. É uma questão resolvida. Não existe não negociar com a China. Você vai deixar de negociar com a maior potência do mundo? Arque com as consequências disso, mas na cadeia produtiva, olhando friamente para a cadeia produtiva, para a cadeia de valor, não tem praticamente como você produzir alguma coisa, consumir alguma coisa que não tenha passado em algum momento pela China e também pelos Estados Unidos em alguma instância, mas sobretudo pela China, que é hoje a maior produtora industrial do planeta.
Então, professor, o senhor está dizendo que o conselho do cachorro do Milei foi furado, né?
Pois é, para não dizer outras coisas, né? Mas o cachorro clonado, a Dolly Dog, realmente não está muito atinada numa leitura geopolítica contemporânea, assim. É uma questão... Mas assim, os argentinos, eu confio no... Confio entre aspas. Mas eu confio no senso cívico argentino, na consciência política argentina, e eles estão fazendo um barulho, né? Então acho que moderar, pelo menos, qual é o nome dele? O Milei é algo que já está sendo feito. Mas outra vez eu entrei no Twitter desse camarada Milei aí, completamente fora, assim,
da
uma
casinha,
coisa de
né?
Maluco.
Ele rasga a nota de 100, coisa, literalmente taca a pedra em avião.
Rasga a nota de 100.
É bom para entretenimento, né?
É bom para... É triste ao mesmo tempo, né? Porque a gente vê a política ocupada por esse tipo de gente, mas é uma piada. É uma piada, só que é um país que escolheu a piada, mas outros já escolheram piadas, eles não são os únicos. A gente mesmo não pode cuspir muito para cima, né? Porque tem que tomar certo cuidado.
Professor, para dizer que aqui o Mundioca não é atualizado, a gente atualiza tudo. A Agência Brasileira de Cooperação esteve no final do mês de janeiro lá em Cabo Verde, objetivando a elaboração conjunta de um programa de cooperação para o desenvolvimento integrado, viu? O embaixador Rui Pereira foi recebido lá pelo governo cabo-verdiano, né, para exatamente estreitar novamente os laços entre Brasil e Cabo Verde, já que nós falamos a mesma língua, né? Isso é uma vantagem indiscutível diante disso, né? Diante de tudo.
É uma vantagem comercial grande, né? E imagino que sejam cooperações de diferentes frentes, mas o Brasil tem uma tradição no continente africano de tratar com a questão agrícola, né? O Brasil, que é a maior potência agrícola do mundo tropical, então tem muito a cooperar com países que estão na mesma faixa, né, do mundo tropical. Então, imagino que isso seja um caminho possível. Tinha me perguntado sobre a questão das exportações, que exporta peixe, mas também tem uma produção de cana-de-açúcar, enfim, tem outras commodities, né, produzidas em Cabo Verde. Mas é que peixe e cana-de-açúcar são os mais importantes.
É, aqui, segundo o texto, diz que a missão brasileira foi até Cabo Verde para tentar identificar prioridades e demandas do governo cabo-verdiano que o Brasil pode ajudar e juntar partes, né? E trazer Cabo Verde mais pertinho da gente, né? Até porque Cabo Verde está se tornando um grande hub turístico para os Estados Unidos, que deram uma classificação, já que Cabo Verde conseguiu o cinturão da vacinação, né? Tirou a febre amarela e a malária da situação lá da região. Ou seja, os Estados Unidos deram o selo verde para que o turismo norte-americano consiga chegar lá em Cabo Verde, e já é procurado por alemães, por espanhóis, por italianos e portugueses também.
É, são praias belíssimas que você tem em Cabo Verde. Só retomando a questão da presença brasileira, eu acho fundamental que quando a gente for equacionar, sobretudo na parte atlântica, essa relação China-Estados Unidos, Rússia, a gente também colocar o Brasil como um ator importante, pelo menos nos próximos 2-3 anos, né? Porque o Brasil ir a um país para sondar, para ter uma conversa sobre que tipo de cooperação possa ser estabelecida, é um exercício belíssimo de cooperação sul-sul, né? Então o Brasil entende que está numa situação distinta no avanço das forças produtivas, então é um país que tem uma estrutura produtiva diversificada, que desenvolve tecnologias em setores estratégicos. Chegar para um país que não está no mesmo estágio de desenvolvimento das forças produtivas, e aí ter uma conversa, não é uma imposição, né? Que é como que são os termos nos quais outros atores trabalham. Então é muito importante a gente olhar sempre para esse papel, para essa nossa agência no sul global, agência brasileira no sul global, para as formas como a gente estabelece as relações com os outros territórios. Porque a gente está propondo efetivamente uma forma distinta de se relacionar com os outros países. É belíssima a forma como o Brasil se relaciona do ponto de vista da chancelaria, dos acordos comerciais, dos acordos tecnológicos, etc., com o restante do mundo, sobretudo com os países do sul global. Então aí é uma salva de palmas para o nosso país, porque do ponto de vista da história é o que a gente tem que se orgulhar, uma das coisas pelas quais a gente tem que se orgulhar muito.
Tá certo, a gente conversou com Cauê Lopes, que é professor da Unicamp, atualmente desenvolvendo pesquisa em temas políticos, econômicos, urbanos e ambientais relativos aos territórios do sul global, com um aprofundamento com um foco especialmente na América Latina e na África. Novamente, professor, foi um prazer recebê-lo aqui no Mundioca. Esperamos contar com a presença do senhor outras vezes, falando sobre vários assuntos, porque a pauta é imensa também.
É, vai ter assunto aí. Estamos a postos, qualquer coisa, viu? É um prazer falar com vocês sempre.
Um forte abraço. Tchau, tchau.
Um grande abraço, professor.
Um abraço.
E de Cabo Verde, a gente vai pro Mundo Bizarro.
Direto!
Mundo Bizarro.
Menina, você sabe que a gente traz aqui umas coisas do livro dos recordes, né? O Guinness of Book, né? Of Records. E aí, essa daqui é mais uma coisa daquela que você gosta de rir. O livro dos recordes tem uma nova colaboradora. Ela se chama Jenny Duvander. Ela é americana de Portland, no Oregon, e arrematou o recorde de língua com a maior circunferência na categoria feminina, com exatos 13,25 centímetros. É, ela faz a língua como uma almofadinha.
É, que coisa...
E aí, alguém teve a ideia de pegar uma fita métrica e falar assim, faz a língua almofadinha, e mediu, e ela deu 13,25. Sua língua foi medida oficialmente no dia 17 de maio do ano passado, pelo seu dentista. Olha que cara, curioso ele. Jenny viu a versão masculina desse título de recorde, enquanto lia o Guinness Book de 2023 com seu filho. Ela lembra que não sabia que a circunferência da língua era monitorada como uma marca mundial, mas sabia que a dela era grande. E após medi-la, percebeu que a sua língua poderia quebrar o recorde e o nome dela ir pro livro. Bacana. Aí foi o filho da americana, que ela é editora de produção, que incentivou a mãe pedindo o reconhecimento dessa marca. Quando as pessoas veem a circunferência da língua de Jenny, ficam surpresas porque haviam pensado que ela estava virando o órgão de lado, ou seja, parecia que ela tá dobrando a língua, não, mas era a língua dela, o travesseirinho mesmo. Aí ela fala, as línguas não são exatamente lindas, mas são muito legais. Elas são puros músculos de muito ágeis. A língua é o único músculo livre para se movimentar dessa maneira. Usamos isso o tempo todo para falar e para comer. Ela se move o dia todo e nunca se cansa, comentou a americana, que agora virou famosa e tá aqui no Mundo Bizarro com a gente.
Olha, não sei nem o que dizer desse Mundo Bizarro.
Então...
Bom pra ela, tem uma língua grande de 3 centímetros.
Tá certo, vamos parar por aqui. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
De novo, Melina, te dou parabéns pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, para você e todas as mulheres, mundiocres ou não. Tá aqui, deixa aqui o nosso carinho e os nossos recados, Melina.
@ mundioca com K no Twitter, @ mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, mande a sua sugestão, seu coração, seu carinho, suas críticas e elogios pra gente.
Semana terminando, um beijo, tchau.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.